Vôlei Sem Barreiras.
Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo programa do Tie Break Web Rádio Auditivo, o programa que vai trazer tudo sobre o vôlei nacional e internacional. Olá, Matheus.
Olá, Lucas. Olá a todos os nossos ouvintes. Estamos aí para mais um episódio e é um prazer estar aqui novamente com todos vocês.
Prazer é todo nosso. Olha, galera, hoje a gente vai falar sobre alguns temas muito importantes. Vamos trazer quadro novo para a galera que está nos ouvindo. É, a gente vai ter como tema principal o mercado do vôlei feminino. Semana que vem podem ficar tranquilos que a gente vai falar sobre o mercado masculino, mas essa semana a gente vai focar no feminino. Também vamos trazer um quadro novo, que é o Memoriando. Toda semana a gente vai falar sobre um jogo inesquecível e um jogador ou jogador inesquecível. Então aguardem até o final para saberem quais jogos e quais jogadores foram escolhidos para esse primeiro Memoriando. Matheus, vamos começar falando um pouco do que aconteceu temporada passada na Superliga 2019-2020, que infelizmente terminou mais cedo por conta da pandemia do novo coronavírus. Conta um pouco pra gente.
Então, infelizmente e coincidentemente, logo quando ia se iniciar os playoffs, que é a parte da temporada mais legal para nós torcedores e espectadores do voleibol, que é onde a emoção tá ali à flor da pele, onde o favoritismo pode reinar ou não, pode ter uma zebra. E a temporada foi encerrada logo na véspera do jogo entre SESI Bauru e Osasco, que seria o primeiro jogo do playoff. E aí, por conta da pandemia, a CBV decidiu cancelar a temporada porque não ia ter condição de continuar com tudo que aconteceu nesses meses aqui no Brasil, né?
Isso é verdade. E a temporada Superliga, né, o campeonato principal da nossa temporada de clubes no Brasil, tá prevista para começar entre outubro e novembro. Ainda tá um pouco confusa essa data por conta dos protocolos que vão ter que ter por conta da Covid-19, né, óbvio. É, com certeza sem público, isso a gente já pode adiantar pra galera, mas ainda não foi definido nenhum formato que vai ser. Mas nós temos 12 equipes confirmadas, eu vou dizer aqui pra vocês: é o SESI Vôlei Bauru, Brasília Vôlei, Curitiba Vôlei, Fluminense, Itambé Minas, Osasco Audax, Pinheiros, Dentil Praia Clube, São José dos Pinhais, o novo, reformulado, vamos dizer assim, Sesc Rio de Janeiro Flamengo, São Paulo Barueri e São Caetano. Matheus, vamos começar falando pelo Praia Clube, que terminou em primeiro lugar na fase de classificação da Superliga 2019-2020, que acabou mais cedo. Vamos trazer um pouco de quem renovou, de quem chegou e como está o time para a próxima temporada.
Então, o Praia Clube, que é comandado pelo treinador Paulo Cuco, né, teve algumas baixas, né, mas as mais importantes, que na minha opinião, é da oposta Fawcett, americana, que, segundo as minhas pesquisas, se aposentou, decidiu parar com a carreira, e a ponteira Pridaroit, que foi para o Minas nessa temporada. Chegou a ponteira Mari Paraíba, que veio da Itália, e a ponteira holandesa Anne Buys, que estava na Turquia e que já jogou no Brasil em 2016, no time do Sesc Rio. Temos a levantadora Claudinha, mais uma temporada no time, e a Valeuska, que também está há muito tempo na equipe de Uberlândia. Lucas, traz aí os outros nomes que você acha importante ressaltar.
Vamos lá, a Garay renovou mais uma temporada. Inclusive, eu acho que é o time que a Garay mais fez história, né? O time que a Garay mais vestiu a camisa durante a carreira dela. Temos a Carol Paredão, que podemos dizer assim, né? O quanto que a semana bloqueia. Carol de seleção também renovada. Suelen e Laís, a dupla de líberos, que ficam ali revisando quem é titular, quem não é. Uma fica na defesa, outra na recepção.
Trazer uma curiosidade para o nosso ouvinte. No time do Praia Clube, temos duas duplas de irmãs. Temos a famosa dupla de gêmeas Monique e Michele, a oposta Monique e a ponteira Michele, as irmãs Pavão. E já o time já contava com a Brailin Martinez, a dominicana, a ponteira, que agora deve jogar de oposta, e que para essa temporada vai jogar com a irmã Gineire Martinez, que é central. Então é uma coincidência aí, uma curiosidade para o nosso ouvinte, duas duplas de irmãs no time de Uberlândia.
Pois é, muito interessante, né? E por incrível que pareça, duas opostas, né? Monique, que tem uma história assim que sem comentários, já ganhou várias Superligas pelo Rio de Janeiro, já teve passagem por seleção, já ganhou o Grand Prix. Mas Brylee Martins totalmente como titular, sem dúvidas, né? Ela foi o grande destaque da equipe, junto com a Prida Roet, né? Prida Roet que chegou ali para ser reserva, mas conquistou seu espaço, jogou muito bem. E a Dinayre Martínez, que é irmã da Brylee Martins, é uma central jovem, mas com muito potencial. Típica dominicana, com muita força física, explosão. Então, é uma dupla interessante, essas Martínez. E entrando no grupo seleto de estrangeiras que vem jogando no Brasil, né? Para a posição de lutadora, a Claudinha, que eu acho que é uma lutadora que infelizmente ainda sofre muitas críticas desnecessárias, eu acho que é uma lutadora que vem conquistando confiança e amadurecendo a cada ano, mas o Praia conta agora com a Liara, uma lutadora jovem que fez boas temporadas pelo São Caetano, já jogou no Bauru e começou a trazer seu nome com mais força agora para o cenário brasileiro no Pinheiros, né, Matheus? Essa briga parece que vai ser bem interessante, porque lembrando que a Nanda, que jogou, se não me engano, 3 temporadas pelo Praia, saiu, vai jogar na Romênia agora, era uma levantadora que ficava ali trocando sempre esse posto de titular com a Claudinha.
Só trazer uma informação aqui para o nosso ouvinte. Para essa temporada, a CBV, junto com as jogadoras, decidiram que todas as equipes agora podem ter 3 estrangeiras. Antigamente eram só duas, e agora aumentou o número para 3. Então, no time do Praia tem as duas irmãs dominicanas e tem a holandesa Anne Buijs, como eu falei para vocês. E ano passado, você falou aí da Brylee Martínez oposta. Ela fez muito papel de ponteira, porque tinha a Fawcett voando na saída, e ela fazia, junto com a Garay e a Darroit, elas se revezavam ali como ponteira.
Isso é verdade. E mais a Brylee Martins também chegou até a jogar alguns jogos como titular na saída de rede, porque a Fawcett teve algumas lesões. E ela, na seleção dominicana, ela voa na saída. Então, o Praia tá com um time, mais uma vez, muito forte, né? Com um poderio de ataque muito forte. E eu arrisco a dizer que é o melhor quarteto de ponteiras, porque a gente tem a Mari Paraíba, que é uma jogadora muito técnica, tem a recepção muito boa, assim como a Michelle. Mas diferente da Michelle, a Mari bate mais, vamos dizer assim. Ela tem um poder ofensivo maior. Temos a Anne Buijs, holandesa, que jogou aqui no Rio, jogou super bem, é reconhecida internacionalmente. E a Garay, que dispensa comentários. Quando a Garay está em boa forma, é difícil segurar ela no bloqueio na defesa, né, Matheus?
Concordo com você. E trazer também a disputa de centrais. Já falamos da Valeuska, que é um nome icônico no voleibol nacional, foi campeã olímpica em 2008. A Carol, que é um nome que surgiu nos últimos anos no voleibol do Brasil. E a Jiméria Martínez, como a gente falou aqui. Essa briga de centrais vai ser interessante acompanhar, Lucas. São 3 nomes interessantes para apenas 2 vagas.
Isso é verdade. Ainda tem a Angélica que corre ali por fora, a Angélica que já teve temporadas boas, mas vem bancando há um tempo já, né, Matheus? O Praia com certeza tá no grupo dos favoritos, talvez o time com maior poderio de ataque, Matheus.
Sim. Dá pra a gente dizer isso, sim. É um, dois, né? Não dá pra cravar. Mas Garay, quando você falou, quando tá em boa forma, é difícil de parar. A Brylee Martínez também. A Valiuska tem um poderio ofensivo muito bom. A Carol, apesar de não ter o ataque como seu principal fundamento, porque ela bloqueia muito, o ataque dela também dá pra quebrar um galho, vamos dizer assim.
Pois é, porque eu acho, inclusive, não te corrigir, mas discordar com você, porque eu acho que a Carol, inclusive, o ataque dela vem crescendo muito, inclusive na última temporada, mesmo ela estando ali na rede 3, explicar para quem está nos ouvindo e não entende essa questão de rede 3, rede 2, a Valeuska faz a rede 2 junto com a Claudinha. O que é rede 2? É quando a levantadora, ou seja, a não atacante, está na rede. Então, ali na frente. Na frente da linha dos três, vamos tentar dizer assim, só tem na rede, vamos dizer assim, ali no bloqueio, só tem dois atacantes, que no caso é uma central e uma ponteira. No caso, a Valeuska ficaria nessa rede 2 e a Carol faria a rede 3, quando ela fica com a ponteira e uma oposta. Então a central que está na rede 2 tende a ter mais responsabilidade no ataque do que a central que está na rede 3, mas isso aconteceu de uma forma totalmente diferente no Praia na temporada passada. A Carol assumiu esse protagonismo, tanto que eu acho que a Dinéri Martins chegou justamente para mexer aí nessa dupla de centrais do Praia Clube. Gente, eu acho que o Praia mais uma vez investe muito forte, não temos como tirar ele como um dos favoritos, mas eu acho que o Praia tem uma tendência a ter grandes confusões, porque eu acho que vai ser uma dor de cabeça boa para o Paulo Coco, né? Ter duas lutadoras muito boas, Claudinha e Liara. Liara vem pedindo espaço, pode surpreender, mas central. E a parte das centrais e de ponteiras é uma briga que promete ser boa. Garay deu para ver na última temporada que o nome não segura ela, não. Pridaroit brilhou, inclusive para mim foi uma das melhores jogadoras da última Superliga. Matheus, vamos falar agora do Sesc Flamengo, que traz essa novidade agora para essa temporada, que deixa de ser Sesc Rio para ser Sesc Flamengo, se uniu ao Flamengo nesse novo projeto, nessa junção. Traz aí um pouquinho do que vai acontecer nessa próxima temporada do Sesc Flamengo.
Então, só para dar uma passada rápida, o Sesc Rio e o Flamengo eram dois times separados na temporada passada, e o Sesc, no término da temporada, anunciou que ia reduzir o investimento na equipe. Aí o Bernardinho, junto com a diretoria do Flamengo, se uniram para conseguir montar um time competitivo, unindo os dois interesses, né? O Flamengo num time forte, estampando a marca do Flamengo, que é muito forte também, e do Sesc Rio, que sempre foi muito vencedor, junto com o Bernardinho.
Verdade, é o maior campeão da Superliga, né? Eu vou trazer aqui, Matheus, as renovações e você traz quem chegou, pode ser? Vamos lá, Fabiola, lutadora com uma experiência mil, sem dizer muita coisa, renovou. Amanda, capitã, renovada. Drusila, mais uma temporada que promete ser importante para essa dupla de ponteiras, que a princípio são as ponteiras titulares, que estão ali nos nomes que borbulham para Londres, não, eita, estou em 2012, para Tóquio 2021, 2020, 2021. Milka e Jussiele renovaram, Natinha, Gabiru, Natinha que fez uma temporada muito boa, e Arielle, Matheus, e quem chega nesse novo time, vamos dizer assim, do Sesc Flamengo?
A primeira contratação é a Juma, levantadora que veio de Barueri, vem substituir a Carol Leite, que saiu. Lorene, a grande joia do voleibol brasileiro, oposta, veio para substituir a Tandara, que também saiu. E a outra oposta, a segunda oposta, vamos dizer assim, também chegou agora. A Sabrina, que fez uma Superliga muito boa por Curitiba, foi contratada por Bernardinho. Na ponta, se mantiveram praticamente todas as ponteiras e chegou a Ana Cristina, que é uma garota, como já disse a Lorena, ela também é uma joia, precisa ser lapidada porque ela vai dar muitas alegrias para o torcedor brasileiro. Ela veio do Pinheiros, ela já tem passagem pelas seleções de base e pode anotar aí que ela vai dar muita alegria, como eu disse. Na posição de central, chegou a Valquíria do SESI Bauru, depois de fazer uma boa Superliga também. E para a posição de quarta central, a Lívia, que é uma garota que jogou no Tijuca Tênis Clube aqui do Rio de Janeiro, na categoria de base, tem passagem pela seleção brasileira de base também. E na mão do Bernardinho ela pode chegar, pode brilhar também, né? Aí ela foi contratada pelo Sesc para ele pegar experiência e já está convivendo ali no alto nível.
Pois é, Matheus, eu acho muito importante a gente trazer que para muitos a imprensa fala, né, que talvez o Sesc não tenha um time mais forte, um time tão forte comparado com a temporada passada, que tinha uma Tandara na saída, vamos dizer assim, a rainha da saída de rede do Brasil atualmente. Mas eu acho que trocar a Lorene por Tandara não é uma queda tão grande de rendimento. A Lorene vem crescendo muito, jogou super bem na seleção em 2019, fez uma temporada incrível Barueri. Ela carregou o time nas costas. Acho errado falar isso, porque tinha uns jogadores que também se destacaram muito bem, inclusive a Juma jogou muito bem, mas a Lorene fez aquele título do Campeonato Paulista vir, né, chegar pela primeira vez para a cidade de Barueri. Então, assim, eu acho que é um time muito equilibrado, é um time que vai ser muito jogueiro, como os times do SESC, e conta com um banco muito interessante. A Ana Cristina, como você falou, é uma joia do voleibol brasileiro. É a primeira vez que ela joga num time profissional. Profissional que eu digo, jogar numa Superliga, né? A Sabrina, que é uma ponteira oposta, ela joga nas duas posições, vem fazendo temporadas muito boas. Valquíria, que promete disputar vaga ali com a Milka, Juscelia, a meu ver, é totalmente favorita a esse cargo, uma capitã nata também, né, Matheus? Então, assim, eu acho que o SESC tem um time muito forte. No papel, não acho que seja o time mais forte, mas em quadro, eu acho que ele pode dar muito trabalho e sim, vem forte para mais uma Superliga, Matheus.
Eu concordo com você, eu acho que o time, as sete titulares são boas. Talvez ali a Milka seja um pouquinho atrás do resto do time, mas Fabiola, Lorene, Amanda, Drusila, Jussiele e Natinha são nomes muito bons. Amanda e Drusila, no nosso último episódio, a gente botou elas em Tóquio. Então, quem não queria, né? Eu acho que esse time, se mantiver saudável, eu acho que pode surpreender e chegar lá em cima, sim.
Pois é, eu acho que o grande quê desse elenco é a Drusila mesmo, né? Que a Drusila vem fazendo algumas temporadas abaixo, mas a gente sabe de todo o potencial da Drusila e é um potencial imenso. Eu acho que a gente acaba até esquecendo as temporadas que a Drusila já fez. Ela apareceu ali em 2016, 2017, jogando muito, inclusive pegando a vaga da Anne Bus, a holandesa, que hoje agora tá no Praia Clube, né? Ali nas semifinais contra o Minas, naquela série de cinco jogos super dramática, a Drusila deu o nome, jogou super bem no Campeonato Mundial também. Então, a expectativa é bem grande para ver se a Drusila consegue recuperar o seu voleibol, porque voleibol ela tem, né, Matheus?
Tem sim, eu tenho o privilégio de acompanhar a carreira dela desde as categorias de base, que quando eu jogava no Fluminense ela também estava lá, ela já era estrela desde infanto, juvenil, e ela tem muito talento, só falta ela recuperar esse voleibol, com o voleibol recuperado ela tem tudo para fazer esse time crescer muito.
Exatamente, e ela é uma jogadora que tem muita confiança dos técnicos. José Roberto Guimarães é técnico da seleção brasileira, confia muito nela. Bernardinho também, sou técnico no clube, acreditam muito nela, né, Matheus? Então a gente vamos aguardar. A Ana Cristina também tá aí pedindo espaço, então acho que essa briga vai ser bem interessante pra gente ver como vai ser. Juma, que eu acho que é uma lutadora que tem muito futuro, deixou de ser uma promessa, já fez temporadas como titulares em clubes grandes. Achei interessante essa escolha dela, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma carreira que esses jogadores seguem, e a Juma vir ser treinada pelo Bernardinho é uma boa escolha. Então, ainda mais ter como espelho, vamos dizer assim, a Fabiola. Então, vai ser uma dupla de lutadores bem interessante. Matheus, vamos sair do Rio, vamos voltar para Minas Gerais, que, ao meu ver, Minas Gerais virou a capital do vôlei nacional. Vamos trazer um pouco do Itambé Minas, traz aí um pouco do que vai acontecer com o Minas na próxima temporada.
O Minas tem um elenco muito bom, principalmente na dupla Macris e Thaisa, que brilharam na temporada passada. Se o Minas fez uma boa temporada, foi muito por conta delas. Macris e Thaisa, que são duas titulares do nosso time de Tóquio. Carol Gattaz, que já é bastante experiente, mas também está desempenhando um voleibol muito bom. Acho que talvez o melhor de sua carreira. Chegou a Lara, terceira central. A Lara jogou no Fluminense, estava no SESC na temporada passada. Chegou para somar nesse time do Minas, como a terceira central ali no banco de reservas. Prieldis para fazer sombra, entre aspas, né? Porque fazer sombra para Macris é complicado. Mas para entrar na inversão, Prieldis chegou de Osasco. E Pridaroit, né, Lucas? Como você falou, fez uma excelente temporada pelo Praia. Chegou pra vir, saiu de Uberlândia pra ir pra Belo Horizonte, pra dar alegria pra torcida do Minas.
Isso é verdade, renovou com a Leia. Para mim, como o Matheus falou, para minha seleção estaria a Leia, né? Para mim é a grande líbero do país. Já figurinha carimbada no Minas, né? Eu acho que é o quê? A quinta temporada de Leia, sexta temporada de Leia no Minas, salvo engano. É um time bem interessante, um time que tá um pouco confuso, porque de última hora parecia que a Sheila ia renovar, Sheila acabou não renovando. Essa Daniele Coutinho, que veio para a posição de oposta americana, que veio do campeonato italiano, é uma jogadora que tem uma fama, mas não é tão famosa, vamos dizer assim, uma fama meio velada ainda. A Megan Rudy, não precisa nem dizer muita coisa, joga muito, é uma jogadora que joga muito, muito forte no ataque, gosta de bolas rápidas, inclusive, com certeza isso foi a estratégia da diretoria do Minas, trazer um time rápido. E dá pra ver nitidamente que é um time montado pro estilo de jogo da Macris, né, Matheus? A gente pensar que temos Thaís e Carol Gattaz, que jogam com bolas super rápidas, obviamente são centrais, mas a bola das duas cada vez está mais rápida. Megan Hood, uma jogadora que jogava com a Alicia Glass, que ao meu ver foi a levantadora mais, que fazia o jogo mais rápido da história do voleibol nacional. E Prida Roig também, que é uma jogadora que joga muito rápido, joga com um jogo muito, muito com bola chutadinha ali na ponta, mas também sabe bater bolas altas, é óbvio. Cassiele, que tá ali no banco, que é uma jogadora que vem aparecendo nos últimos anos, jogou no Sesc Rio, tá agora na segunda temporada pelo Minas, uma jogadora que tem a confiança do Nicola Negro, italiano, que vai para sua segunda temporada também, na equipe do Itambé Minas. É um time bem interessante, eu acho que assim, tendo a Macris, eu acho que dificilmente um time fica a desejar, ainda mais com um time com Thaisa, Carol Gattaz e Megan Hood e Macris e Leia, assim, eu acho que dificilmente dá muitos problemas pro Nicola Negro, Matheus.
É, concordo com você, mas para esse time funcionar, o passe vai ser muito importante, como você disse. Vai ser um jogo muito acelerado, com a Macris tendo Thaís e Carol Gattaz, que são duas centrais muito efetivas, eficientes no ataque. Para elas duas terem condições de jogar, o passe vai ter que estar na mão da Macris para botar as duas. Então, vai ser um elemento imprescindível para esse time do Minas. Se quiser ter sucesso, vai ter que ter um passe bom.
Com certeza, mas aí eu trago um ponto para você. Ou porque eu gosto tão de Leia? Porque a Leia, nas últimas temporadas, o Minas nunca teve uma... Tirando, óbvio, aquela temporada que teve Gabi e Natália junto com a Leia, mas o Minas nunca foi um clube que tinha uma base de passe muito boa. E a Leia sempre se destacou muito. A Leia cobre mais da metade da quadra tranquilamente. E tem a Cassiele no banco, né? A Prida Roig cresce a cada ano. A Megan Hood, que realmente também não é o forte dela, o passe. Mas a gente vai ver. Com certeza é um time muito forte, com jogadores muito interessantes. Vamos ver. Jogadores que, inclusive, disputam vaga olímpica. Então, vai ser interessantíssimo. Matheus, de Minas vamos para São Paulo. Vamos falar do SESI Bauru, mais uma vez investindo forte, muito forte. Para quem está nos ouvindo, entenda, é muito forte. O Bauru, que renovou com a sua grande jogadora na última temporada, e com certeza vai ser de novo, a Polina Raimova, uma oposta de 1,97 que joga muito, renovou com a Dani Lins, renovou com a Tiffany, renovou com a Denise, a Mayhara, e trouxe algumas jogadoras bem interessantes, né, Matheus? Traz aí quem chega agora no time do Bauru.
É, sim, o César Bauru tem nomes muito conhecidos do espectador de vôlei no Brasil, né? Só dando uma informação, a Polina Raimova foi a maior pontuadora da última edição da Superliga, ela que é do Azerbaijão. Foi um achado do SESI. O time é comandado pelo Anderson, ex-oposto da seleção brasileira. Tem a Dani Lins como levantadora titular. Chegou a Carol Leite, segunda levantadora, que veio do Sesc Rio depois de algumas temporadas no Rio de Janeiro. Mari Casimiro chegou do Fluminense para ocupar a vaga de ponteira junto com a Tiffany. Central, acho que é um time muito bem servido de centrais, né, Lucas? A Denise é a mais rara e agora chegou a Mara, do Osasco. Acho que essas três, não tem, não, não, é muito difícil. O Anderson vai ter uma dor de cabeça absurda para conseguir decidir duas dessas três. E talvez a grande contratação, a líbero Brenda Castillo, a dominicana, que joga muita bola. É a segunda passagem dela no Brasil. Ela já jogou, inclusive, em Bairu, em Bauru. Foi mãe em 2019. Então, ela, depois de ser mãe, foi campeã pan-americana em Lima. Ela muito boa, Libra. Talvez até a melhor do campeonato, hein, Lucas? Vou plantar essa sementinha aí na sua cabeça, dos nossos ouvintes. Brenda Castilho joga muita bola.
Joga muito e é outra que toma controle tranquilamente do passe, né? O Bauru que trouxe Mari Casemiro, que tá vindo do Fluminense, trouxe também Vanessa Janke, que jogou uma temporada em Bauru, foi pro Osasco e retorna agora pro time bauruense. Então, assim, o que faltou talvez na temporada passada, que era um jogo mais ali com as centrais, umas jogadas ali com o meio, talvez agora sobre por conta da Brenda Castilho. Ela realmente vai ser a peça-chave para esse time que tem um poderio de ataque, não preciso nem dizer muita coisa, né? Tiffany, Polina Raimova, Adenísia, Maihara, Mara. Então é um time que promete incomodar de novo e, ao meu ver, é um time mais equilibrado do que em temporadas passadas. Né? Rolou aí o nome da Mari Paraíba, que também seria uma jogadora muito importante, que acabou se transferindo pro Praia Clube. E Matheus, também temos uma jogadora muito interessante que vem do Fluminense, a Pamela, que você acompanha um pouco de perto, que ela já vem fazendo algumas passagens interessantes pelos times de base, né, do Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho sobre ela.
É, ela é uma oposta, né? Chilena. Ela sobrava aqui na base do Rio de Janeiro, né? É uma oposta. Teve poucas oportunidades no time profissional do Fluminense. Ela é muito jovem, mas ela tem uma força física absurda, de adulta mesmo. Então acho que ela tá listada como segunda oposta do time. Acho que ela tem muito a crescer, porque potencial ela tem. Ela é realmente muito forte. Ela tem uma pancada naquele braço que, se bem trabalhada, pode dar bom ali, hein, Lucas?
Com certeza. E agora tendo o seu primeiro desafio em um clube grande, vamos dizer assim, não que o Fluminense não fosse, mas um clube de maior relevância nacional. Matheus, continuando em Osasco, vamos trazer. Em Osasco, já adiantei. Continuando em São Paulo, vamos trazer Osasco ao Dax, o segundo maior campeão da história da Superliga. Vem reformulado mais uma vez, que inclusive é uma crítica que eu já faço logo ao Osasco. O time mais uma vez treinado pelo Luiz Omar de Moura. É um time que troca muitas peças, né? Então acho que é um pouco complicado. Renovaram Roberta, Jaqueline, Bia, Camila Bright e Kika. Ou seja, renovaram pouquíssimas pessoas. A Karina também, que é a quarta central, e a Amanda, que é a terceira levantadora. Ou seja, pouquíssimas pessoas renovaram, chegam fortes nomes, mas nomes que não estão 100% entrosados. Então já posso adiantar que pode ser um problema pro Osasco. Matheus, quem chega nesse time de Osasco?
É, a principal contratação desse time, sem dúvidas, é o Poxa Tandara, né, que volta para Osasco depois de jogar no Sesc Rio. Tandara é muito muito boa jogadora, muito forte fisicamente, tem potencial para fazer 30, 35 pontos por jogo e talvez até mesmo com pouca entrosamento, ela se vira ali e bota a bola no chão. Chegaram também a Tainara, ponteira jovem que jogou em Barueri com o Zé Roberto. Tem muito potencial. Chegou a ponteira Gabi Cândido também e a ponteira Sonali de São Caetano. De centrais tem a Bia, como você falou, que já estava na equipe. Chegou a Maiane de Barueri. Ô Lucas, conta para os nossos ouvintes aí, o que rolou com Maiane?
Vamos contar fofoca, vamos contar bastidor, que jornalismo é isso. Vamos lá. Maiane é uma jogadora que surgiu ali no Minas jogando super bem, chegou a ser uma das melhores centrais do campeonato mundial ali que o Minas foi vice-campeão. Maiane na temporada passada jogou em Barueri, mas antes de se transferir para Barueri, ela tinha fechado com o Osasco, chegou a assinar contrato. Mas de última hora, quando a Mara também se transferiu, Mara que antes também era sua companheira no Minas, Miami acabou rescindindo o contrato e foi para aquele time valente, aquele time que nos deu muito orgulho do Barueri, né? Mas ela estava assinada com o Osasco e agora realmente está confirmada, está oficializada e finalmente vai jogar por essa camisa que o torcedor tanto ama. Camila Paracatu também chega, né, Matheus?
Chega assim, depois de uma boa temporada no Pinheiros. E a Maiane, voltando a esse assunto, pegou mal, né, o que ela fez. Mas voltou aí. Voltou não, né? Chega pra Osasco pra se redimir com a torcida.
Com certeza. E Osasco, com certeza, tem nomes muito fortes. É uma dupla que eu tô muito curioso de ver, Jaqueline e Tainara. Gerações totalmente diferentes, né? Jaqueline, bicampeã olímpica, sem comentários, joga muito. E Tainara, que é uma jogadora que vem aparecendo cada vez mais forte no cenário nacional. Foi campeã paulista por Barueri, jogou super bem. Uma dupla muito interessante, talvez a dupla que eu esteja com mais curiosidade de ver. Matheus, agora vamos trocar de set e vamos falar sobre outro tema. Galera, a gente falou sobre os cinco principais clubes, eu acho que dificilmente a gente vai sair disso, né, Matheus? Para os favoritos para a próxima temporada. Então, eu acho que agora a gente vai trazer um retrospecto bem leve, uma visão, um resumo bem leve dos clubes que estão ali disputando ali a fase de classificação, se vão ficar entre os oito ou não. Barueri, mais uma vez, com a proposta de trazer jogadoras que são destaque na base para um time forte, para um time que vai disputar a Superliga, vai manter a Jaque, vai trazer a Kenia, Kissi e Lohaina para a proposta, Mayra renovada como ponteira, Karina, que chega do Pinheiros, fez uma boníssima temporada, Gleice, que chega do Bauru, Diana, renovada ali como central, Lorena também chega do Pinheiros para essa vaga de central, e Naemi, que foi um grande destaque na última temporada, também está renovada. Matheus, quero que você traga bem rápido para as pessoas que não conhecem Kenia e Kissi, conta um pouco delas, futuro para o Brasil.
Futuro para o Brasil, com certeza. Já diria realidade. Não na seleção principal, mas nas de base. Kenia comandou, acho que todas, se eu não me engano, todas as seleções do ano dela, da idade dela, ela foi levantadora titular. E a Kizzy, que surgiu como uma aposta muito eficiente, uma canhota, se eu não me engano, que fez um ótimo campeonato mundial no ano passado.
É um time muito interessante. Vai ser um time a cara do Zé Roberto, mais uma vez, muito jogueiro, um time rápido. Vamos ver como vai ficar. Fluminense, Matheus, parece que tá um pouco confuso. A diretoria não resolveu muito bem. Parece que a única realmente que assinou o contrato que vai ficar é a Andressa. O que você já sabe, o que você sabe um pouco sobre os bastidores do Fluminense?
Então, os burburinhos que rolam nos bastidores do voleibol carioca, que tem muita fofoca, é que o Fluminense, apesar de estar inscrito, não vai, e de ter participado já da Superliga algumas edições, já vem fazendo campanhas sólidas. Esse ano o investimento vai estar muito reduzido. Se não conseguir montar um time, vão entrar em quadra com o time juvenil. Esse é o boato que rola pelos corredores. E é triste, né? Triste porque era um time que sempre estava ali incomodando os grandes, fazendo campanhas boas, com um investimento reduzido, mas em quadra isso é detalhe. Triste ver o voleibol carioca, principalmente, né? Perdendo mais um time forte. Está ali na Superliga A, pode até fazer uma boa campanha, mas o investimento vai estar bem menor.
Isso é verdade, um time que já chegou até a beliscar um campeonato carioca do SESC, que ganhou, né? Mas a gente fica aí no aguardo. Qualquer notícia que a gente souber do Fluminense, a gente traz para vocês. Vamos passar pelo Pinheiros, um clube super tradicional, que já revelou várias jogadoras. Trouxe um time muito interessante, com destaque para Yael Castiglione, uma levantadora argentina, levantadora alta, canhota, Ana Cristina Porto, levantadora também com grande experiência, Ednara renovada, manteve a Priscila, trouxe a Mayra Basso do Valinhos, Nandiala, uma central muito interessante, que vem jogando super bem, do Flamengo, e renovou com a Letícia. Brasília, que subiu da Série B, chega com um time modesto, mas um time interessante. Trouxe a Vivian Lima, que sai do Praia Clube, terceira levantadora, vem para ser reserva da Ju Carrijo, disputar a posição. Isa Paquiardi, Feizes do Flamengo Central, com uma grande experiência. Sara Dias, oposta, canhota, muito boa, jogou já em Barueri, Curitiba. Paula Amor também já tem uma grande experiência, já foi destaque na base. Então, são esses clubes assim que a gente pode ver se destacando para a próxima temporada. E agora vamos trocar de sete mais uma vez. Galera, vamos começar agora um novo quadro aqui no Tiebreak Web Rádio Audioativo. Esse é o Memorando, onde a gente vai trazer sempre uma memória de algum jogo inesquecível, de uma jogadora, de um jogador. E hoje, Matheus, fica por sua conta. Que jogo inesquecível, que campeonato inesquecível você traz pra gente?
Então, não teria como começar melhor o nosso novo quadro. Vamos trazer aí a Olimpíada de 2008, mais especificamente a final. Primeiro ouro olímpico da seleção brasileira depois de muitos anos na luta, depois de ser taxada como seleção amarelona, depois de perder nas Olimpíadas de Atenas a vaga na semifinal, depois de no quarto set para fechar o jogo contra a Rússia, abrir 24 a 19, não consegui fechar essa derrotada no tie-break. A seleção do Zé Roberto chegou em 2008 voando. Nos sete primeiros jogos contra a Argélia, Rússia, Sérvia, Cazaquistão, Itália, Japão e China, a seleção, Lucas, não perdeu nenhum set, ganhou todos de 3 a 0, passou o carro sem dó. Na final, já enfrentou um time mais qualificado. Um time experiente também enfrentou os Estados Unidos na final olímpica de 2008. Ganhou de 3 a 1. Perdeu o único set perdido na competição foi na final. Então, para dar aqueles requintes de nervosismo, foi o único set perdido na competição. Foi o segundo set da partida. O elenco que. Eu não tenho nem palavras para descrever esse elenco. Cheio de. Se desse para fazer uma estátua para cada uma desse time aqui, acho que seria merecido. Vamos começar com o time titular, né? Sheila de oposta, Sheila que multivencedora. Sheila de oposta, Fabiana e Valeuska no meio. Fabi de líbero, Fofão na mão, levantadora. Paula Pequeno e Mari de ponteiras. No elenco ainda contava com Jaque, muito jovem, Thaisa, muito jovem, Carol Albuquerque como segunda levantadora, Valesquinha e Sassá. Esse time é inesquecível, né, Lucas?
Inesquecível, inesquecível. Foi uma seleção que realmente eu era pequeno, mas é uma seleção que trouxe muito orgulho para o Brasil, né? A primeira medalha olímpica já ali emendou com uma base bem forte para 2012, quando o Brasil conquistou o bicampeonato olímpico. E trazendo a grande jogadora, emendando nisso que o Matheus trouxe, porque a nossa seleção faz 12 anos dessa primeira Olimpíada ganha em Pequim 2008, eu trago a grande maestra, a grande líder, capitã da seleção, Fofão. Fofão que se aposentou em 2015, jogando pelo Rio de Janeiro, ainda era Rio de Janeiro, Rexona. Fofão que tem um currículo, Matheus, meu Deus, que eu acho até pouco a gente resumir aqui em poucas palavras, mas ela é campeã olímpica em Pequim, bronze em Atlanta, bronze em Sydney 2000, foi duas vezes vice-campeã mundial, perdeu ali para a Rússia, né? Ela se aposentou em 2015, também como campeã pelo SESC Rio de Janeiro, voltou para o SESC depois de várias passagens internacionais, Fenerbahçe, enfim, uma trajetória incrível. Ela veio ali para o Rio, ainda ganhou três títulos e se aposentou e deixa muita saudade, Matheus. Eu acho que muito do que a gente entende de boa levantadora vem do que a Fofão deixou como histórico para a gente, né? Como herança para a gente.
Pois é, e trazendo uma curiosidade, eu jogo no Flamengo, né? E nessa quarentena, a comissão técnica fez um projeto de várias lives com jogadores, técnicos, nomes famosos do voleibol nacional, né? E um dia foi com a Fofão, e além desse currículo invejável que ela tem, que você já nos disse, ela é uma pessoa assim, humildade pura, muito gente boa, que quando você conhece entre aspas, né? Porque foi só uma live, mas quando você tem um tempo para conhecer um pouquinho melhor o lado humano do jogador, e ela é uma pessoa tão boa como a Fofão, parece que a nossa admiração pela pessoa cresce mais ainda.
Com certeza, ela é uma líder dentro e fora de quadra. Ela é exemplo para qualquer jogador e para outras pessoas em outros âmbitos na vida profissional, porque ela realmente foi um exemplo de pessoa, né, Matheus? Por onde ela passou, ela deixou sua marca. Matheus, vamos encerrando por aqui esse segundo episódio do Tiebreak Web Rádio Auditivo. Espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Por favor, comente. Deixe seu feedback, críticas construtivas sempre são muito bem-vindas. Elogios, obviamente, é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais quer ouvir. Matheus, muito bom estar aqui contigo mais uma vez. Até a próxima semana.
Até a próxima, Lucas. Obrigado você, ouvintes, por nos ouvir mais uma vez. Compartilhe o podcast com seus amigos. A gente está no iniciozinho. Então, quanto mais gente chegar, melhor para crescer essa nossa rede aí. E tamo junto, Lucas.
É isso, galera. Até a próxima.
Vôlei sem barreiras.